Samuca, seja bem-vindo, tudo bem?
Olá, bom dia, muito obrigado, obrigado pela oportunidade de a gente estar aí podendo trocar essa ideia e compartilhar um pouco das nossas histórias aí, muito bom estar aí.
Que bom te receber aí na terrinha natal, né? Samuca, vamos contar um pouquinho, né? Com 23 anos, mais ou menos, você estava me contando, você decidiu ir morar fora de Caxias, foi sozinho. Hoje é você e o Capone, né? Que é o teu cão guia, que estão juntos em Floripa. Conta pra gente essa tua experiência de superação, de em busca dos teus sonhos e de contar tudo isso através do teu canal também.
Sim, certo. Então, em novembro de 2017, tive a perda total da visão, assim. Eu tive uma visão degenerativa, que comecei a perder ela aos 11, e aos 18 eu passei a usar a bengala para me locomover, e com 23 eu passei a ter só a percepção de claridade. E foi um processo bem rápido, assim, dos 7% de visão que eu tinha nos últimos 3 anos, dos meus 20 aos 23, eu fui para 3% em questão de 15 dias. E isso me tirou 7%, por mais que fosse quase nada, ainda me dava algumas percepções de borrões e algumas cores até. E aí eu passei a viver já mais uma outra realidade, assim, de não estar podendo ter nenhuma referência visual, né? E eu me questionava muito como é que seria eu viver dessa forma e como é que seria dali em diante, né? E aí eu tive a ideia, assim, a inspiração de fazer um mochilão, que eu saí de Caxias, primeiro eu saí de bike de Caxias até Torres, na expedição Guenoa, com o pessoal aí da loja Guenoa de Caxias do Sul. Aí a gente chegou de Caxias, a gente foi até Torres pedalando durante 3 dias, acampando ali por os lados de Cambará ali e tudo mais. E de Torres em diante eu fui de mochilão pegando carona, e meu objetivo era chegar em Florianópolis. Eu queria essa experiência de estar sozinho, longe de todos que eu conheço, de tudo que eu conheço, e sem visão, né? Para verificar como é que seria, né? As possibilidades que viriam, uma experiência de entrega em relação a essa realidade.
Muito legal.
Chegar em Floripa foi todo o trajeto, foram quase 1.400 quilômetros que eu viajei de carona, assim, e várias pessoas contribuindo com esse processo todo, e foi quando eu cheguei em Floripa que eu percebi que aqui seria um lugar onde eu poderia ter uma qualidade de vida melhor, com uma acessibilidade, talvez em relação àquilo que me faz bem, muito maior, de estar mais em contato com a natureza, e numa cidade onde tem uma cultura já com a diversidade muito mais alicerçada, né, dentro da cultura dela.
Claro. Você está com o Capone já há quanto tempo, teu cão guia?
O Capone, eu recebi ele no exato dia que eu completei um ano, 5 de agosto, aqui em Florianópolis, e eu tô com ele há 1 ano e 7 meses aí.
Legal, e ele gosta também de uma aguinha, pelo que eu vi, ele também gosta do contato com a natureza. Eu tenho te acompanhado no canal, Samuca, e fica fácil de a gente perceber essa tua busca, né? Você chama de realizar sonhos, mas é uma busca também por uma conexão contigo, com a natureza, com os elementos essenciais. E isso parece, né? Parece nos teus vídeos que fica muito claro que é uma necessidade particular, né? Viver mais em contato com a natureza, de forma mais fluida. Como é isso para si, para ti? Como tem sido isso para ti?
Sim. Isso tem uma relação muito forte com o processo também da perda da visão, que ao longo que eu ia perdendo a visão, eu percebia que eu tinha uma descarga de pensamentos, de uma ansiedade muito grande de não estar mais percebendo as coisas que estão acontecendo ao meu redor, e isso trazia uma perturbação de mental, assim, de muitas ideias, muitos medos, muitas inseguranças. Foi quando que eu comecei a perceber que eu deveria fazer algum movimento para conseguir lidar melhor com tudo isso que estava acontecendo. Foi quando eu comecei a focar mais no yoga e buscar uma experiência de meditação para poder estar silenciando tudo isso que estava acontecendo e tranquilizar dentro da natureza que eu estava, que eu presencio, né? Do jeito que ela é. Então, pratico yoga já há mais de 8 anos. Hoje eu faço uma formação para me tornar instrutor, estou finalizando ela. Porque foi isso que me trouxe talvez um calento em relação a uma realidade de muitas dificuldades e muitas dores. Quando a gente vai para dentro da gente, percebe que existe esse caminho, essas possibilidades de tu ficar se sentindo realmente feliz e contente com a experiência de vida, eu acredito que foi por essa via que eu sempre passei a engrandecer esse contato com a natureza, porque ele quando eu estou na natureza, quando estou perto do mar, quando estou no mato, fazendo uma trilha com o Capone, muito em contato com o Capone, assim também, os processos onde eu, os momentos onde eu percebo que está tudo certo, assim, independente das dores e dos problemas que a gente tiver, assim, então, por isso toda essa busca, né, poder estar mais perto disso e viver algo talvez um pouco mais fluido, né.
Nossa, que legal. Aliás, fluidez tem tudo a ver com água, tem tudo a ver com surf. Eu sei que você já fez algumas aulas com surfistas profissionais. E, aliás, nesse vídeo, gente, que é sensacional, o título é Comprei uma prancha sem enxergar. O Samuca vai contando a história, achei sensacional, da saga de comprar a prancha para praticar, né, o teu novo esporte, o surf. Queria te perguntar um pouquinho sobre essa questão da fluidez da água do mar, como é praticar esse esporte e a saga de comprar a prancha perfeita, né?
Então, isso aí um sonho antigo meu, assim, quando eu morava em Caxias, eu andei, na minha infância inteira, andava de skate, e eu sempre tive esse sonho, o que eu queria realmente era surfar, porque sempre tive essa questão em relação a gostar de estar na natureza, e eu pensava que essa coisa do mar e desde que eu, mesmo quando eu enxergava bem, eu nunca conseguia entender muito bem, olhar como funcionava a onda, qual era a característica visual, estética dela. Então, tinha essa curiosidade de poder entrar e sentir o mar desde muito tempo, assim, né? E aí, eu vim para Floripa, em função da empresa que eu trabalho, eu acabei morando numa praia que não é uma praia para surf, e durante meu primeiro ano e meio aqui, eu fiz aulas, mas aí eu tinha uma dificuldade de logística, levava uma hora e meia de ônibus para chegar nas aulas, e era fazer uma aula por semana, assim, mas conseguia aprender. Não tinha uma rotina, assim, de conseguir. O surf tu precisa de muito entrar no mar toda hora para conseguir, todo dia, para conseguir aprimorar uma técnica, e não enxergando ainda mais, né? E aí, agora eu me mudei de bairro aqui na Ilha de Florianópolis, estou morando mais para o sul, e aí agora estou conseguindo viabilizar isso, e no vídeo eu quis relatar um pouco de toda essa experiência, assim, dessa busca, que não é o simples fato de querer pegar onda pela ideia de pegar onda, realmente pelas sensações que essas experiências podem estar me trazendo, para eu poder estar levando isso adiante no canal, sabe? De poder compartilhar que hoje eu olho para minha história assim e digo, cara, passei meus perrengues, sofri pra caramba, me ferrei já várias vezes, mas tô conseguindo encontrar um caminho que realmente eu tenho me sentido feliz e eu quero poder levar isso adiante, porque é importante a gente acreditar, né? Todo mundo precisa de uma dose de motivação sempre, né?
Claro. A prancha perfeita, qual foi a orientação? Porque eu vi que você circulou por alguns pontos, né, de venda, fez o teste, né, de tocar nas pranchas, conversou com muitos vendedores, com muitos surfistas, mas parece que você teve uma ajudinha especial, né?
Sim. No final do ano passado, eu fiz um mochilão, e foi meu primeiro mochilão com o Capone, foi bem legal. E aí eu passei em Torres e estava com um amigo meu lá, e aí ele conhecia o Thiago Braga, que ele é um surfista profissional que residia ali em Torres, aí ele me deu uma aula de surf, a gente fez uma parceria, foi muito legal, ele me deu vários toques, assim, consegui pegar algumas ondas grandes com ele, foi bem interessante a nossa interação, assim. E eu estava nesse processo de procurar a prancha, e rola essa dificuldade de ter uma boa situação, uma prancha para o teu tamanho, num preço que tu consegue bancar e tipo, todas, não é tão simples achar uma prancha assim, tem muitas variáveis, assim, vários tipos de prancha, várias técnicas, vários níveis de surf, né? Então até fechar tudo isso, estava sendo um processo muito difícil, e aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu faço as coisas acontecerem na minha vida, assim, com mais fluxo e mais tranquilidade. Sempre foi nessa questão de estar em movimento. Daí nesse mochilão conheci ele, eu pensei, bah, vou falar com o Perereca, que é o Thiago Braga. Daí falei com ele e ele disse, bah, não, ele já sabia o quanto de surf que eu tinha, assim, e foi uma indicação muito certeira, assim, no final das contas ele tinha equipamento, me enviou e estamos aí já se divertindo bastante.
Muito legal. Samuca, eu quero aproveitar, saindo um pouquinho fora daquilo que é, aquilo que você faz mesmo no teu canal e que você já deixou claro que é a tua vida, mas não deixa de ser um assunto também atual que tem a ver com as limitações impostas pelo ano de pandemia. Muita gente teve que ficar em casa, teve que se isolar, teve que aprender a conviver consigo mesmo, a lidar com o próprio silêncio. Enfim, são coisas que não faziam parte da rotina de muitas pessoas, né? E você já teve que fazer isso por outros motivos antes. Então, eu queria te perguntar um pouquinho assim, qual é o teu entendimento, né, sobre essa questão do ano de pandemia e aquilo que a gente precisa de verdade, como essência, para ser feliz e que você leva para a tua vida também?
Tenho refletido muito sobre isso, porque eu mergulhei no processo, eu sempre tive um processo de introspecção muito forte, de olhar para dentro, para o que eu estou sentindo e buscar essa compreensão, né? E essa, sem dúvida, todo esse tempo de pandemia, assim, eu fui profundo nisso e eu acho que, no final das contas, o melhor lugar para se estar tem que ser com a gente mesmo, trancado em quatro paredes, sem nenhum estímulo externo. Precisa, de alguma forma, as pessoas ficarem nesse isolamento para se sentirem bem com elas, porque a partir do momento que a gente estiver se sentindo bem com a gente mesmo, a gente vai sempre ser uma companhia agradável e as relações, as trocas se tornam mais fluidas. A gente estava vendo uma realidade de muito atrito, de muito não olhar para o outro, de muita individualidade, e algo que a gente não vê, né, e que atinge todo mundo e que realmente se torna um problema, que de certa forma é invisível, é um grande ensinamento que a gente está podendo ter, de perceber que tem muitas coisas além do que a gente está vendo materialmente na nossa frente, dessas coisas características que nos levam talvez a ter preconceitos, algo do tipo. Então, sinto que é uma oportunidade de todo mundo poder ter ficado até aqui, daqui a quanto tempo precisar, consigo, para poder estar mais atento às coisas que a gente não pode enxergar e que estão acontecendo ao nosso redor, assim.
Legal, legal demais te ouvir. Samuca, vai dropar muito então em 2020, 2021?
Vamos lá, vamos aprimorando, sabe? Meu esporte principal, assim, que eu desenvolvi grandes técnicas é o mountain bike. Lá no canal a gente tem vários vídeos da forma como eu pedalo ouvindo o som da bicicleta da frente e com algumas referências laterais. Então é uma técnica de um esporte de aventura, assim, que a gente conseguiu desenvolver com toda essa contribuição de amigos, assim, de acreditarem nisso. Agora o surf vai ser um processo de tentativas, de explorar possibilidades, que eu estou bastante empolgado para realmente me desenvolver nesse esporte, por tudo que ele pode me trazer. Então acho que vai ser bem legal, sabe, essa experienciação numa nova dinâmica, assim, porque através dessa percepção do yoga, essa questão de tu ter essa percepção corporal em várias situações e conhecer o teu corpo e dominar ele, tu consegue estar entendendo muito melhor os teus pensamentos e conseguindo estar tendo essa harmonia cada vez mais, né?
E talvez essa seja a melhor definição de estar integrado com a natureza, né?
Com certeza,
Fechou todas. Samuca, deixa aí o endereço do canal, convida as pessoas. Eu sei que você não tá trabalhando nessa questão do canal, chama-se Toca Samuca, né?
Isso, então a gente tem no YouTube o canal Toca Samuca, tem também, a gente tem o Instagram do canal, a gente posta os vídeos uma vez por semana, normalmente nas sextas-feiras. A gente tá com o projeto de ampliar de número de postagens também. Quem toca o canal é eu e o meu amigo de longa data, o Thiago Moreira. que trabalhava já com edição de vídeos aí em Caxias na LTM Vídeos, que trabalha ainda, e ele é um parceiro assim que se juntou comigo. Eu sempre quis desenvolver algo nesse sentido e sempre esbarrei nessa questão técnica, porque os aplicativos, as plataformas não são acessíveis para um deficiente visual conseguir fazer um conteúdo assim que a gente possa consumir com qualidade, que te interta e realmente seja algo relevante para ti, que as imagens possam te prender também, que os sons te sejam atraentes, que realmente seja um conteúdo que seja prazeroso de se consumir. É muito difícil, assim, com os limites de acessibilidade que a gente tem com essas plataformas. E hoje, poder estar contando com o Tiagão, aí a gente está conseguindo tocar para frente. E sinto que o canal tem várias oportunidades para estarem nascendo e florescendo aí, porque a ideia é realmente poder estar ajudando, e acredito que isso sempre vai voltando, né? A gente é uma questão de entrega e confiança mesmo, então está sendo um conteúdo realmente autêntico. A galera que entrar lá vai curtir, e porque é muito verdadeiro. A ideia é compartilhar isso, a realidade que eu vivo aqui, sem esconder a dor, sem esconder a dificuldade, porque a gente não pode trazer só uma visão positivista das coisas, assim, é uma questão realista, mas que por mais que às vezes as dores, a gente sempre atende com elas e toca adiante, assim, é uma coisa que está nos fazendo muito bem poder compartilhar, assim. Então curtam lá, se inscrevam no canal e compartilhem, que sempre ajuda.